Salmo 27, verso 1. Todos acharam? Quem achou diz amém. Tem alguém procurando ainda? Amém. Vamos ler Salmo 27, verso 1 em diante. Vamos ler ele inteiro. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido na sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e me responde. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeites com ira teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia! Você pode orar comigo agora em nome de Jesus, estenda sua mão. Senhor, está aqui a tua palavra, Senhor, a tua santa palavra que nós lemos agora, Pai. Essa palavra é a verdade, Senhor, essa palavra é aquela que nos direciona, que nos corrige, que nos mostra o caminho. Pai, que a tua palavra venha ser, em nome de Jesus, esclarecida de uma forma que entre em nossos corações, Pai. Que nenhuma distração do inimigo roube essa palavra. Senhor, que essa palavra possa semear em nossos corações e dar muitos frutos. Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida como Tu queres. Que tudo aquilo que está nessa igreja ainda impedindo, Senhor, que a Tua palavra flua, caia por terra pelo Teu sangue. Reina, Senhor, sobre este lugar, como nós contamos aqui. Toma o Teu lugar sobre nós. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui compreendendo aquilo que Tu quer falar. Em nome de Jesus, você pode dizer amém bem forte, aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias, esses últimos meses, né? Foram meses da minha gestação que eu não ministrei. Por causa de problemas mesmo interiores, eu vou até compartilhar um pouco sobre isso no final. Mas a última vez que eu ministrei, eu estava grávida, não sabia. Que foi em abril. Então, hoje, é como se Deus, eu falava para o meu marido, falou assim, é como se Deus estivesse encerrando um processo na tua vida, porque eu comecei, né, dei uma palavra aqui, que foi a palavra, meus irmãos, que esse mês, que esses últimos meses, ó, Deus falou muito comigo, e hoje Deus está aqui me colocando para trazer uma mensagem já no final da minha gestação para você. Então eu creio que essa palavra é uma palavra que Deus vai apontar um novo ciclo na nossa vida, amém? Na minha e na sua vida. E uma coisa que eu quero começar falando é sobre o tanto de informações que hoje a gente tem na nossa geração, porque nós somos uma geração muito atualizada. E quando eu estava escrevendo a introdução dessa palavra, eu pensava muito sobre isso, sobre quanto de informação que eu e você temos. Porque a gente tem informação para tudo hoje em dia. A gente consegue pegar o celular, pegar a televisão, saber, né, inclusive, da guerra que está acontecendo em Israel, saber de tudo que está acontecendo, saber da palavra, ouvir pregadores na internet. A gente tem muito acesso a informações, a mensagens, a conteúdos. Então, nós somos uma geração cheia de informações. E o perigo disso, desse monte de informações, é que estão existindo muitas verdades relativas na nossa geração, onde a absoluta verdade, que é a palavra de Deus, está sendo distorcida. E a gente está ouvindo muita gente pegar um texto, distorcer ela, falar o seu ponto de vista e falar, não é bem assim, o pastor Leandro até pregou quinta isso. Tem gente que já está tirando, né, partes da Bíblia que está escrito, anulando, falando que não é Deus, que aquilo ali foi o homem que errou. Mas eu acredito, e eu não sei se você acredita, mas eu ainda acredito no poder da verdade dessa palavra. E eu ainda acredito que essa é a maior verdade, a maior convicção que o cristão tem. E sabe, hoje eu quero trazer essa mensagem para você, para que você possa também ativar no teu coração essa fé na palavra de Deus, porque é algo que tem sido ministrado na tenda esses dias, e é algo que nós, infelizmente, por esse tanto de informações ao nosso redor, estamos perdendo ao longo da nossa caminhada. Amém? E, amados, a palavra que eu quero trazer, me lembrar hoje aqui um pouco, iniciando, é sobre a mulher da dracma perdida. Porque eu pensava muito sobre isso em relação à dracma perdida, porque nós cristãos, ao longo do caminho, como eu falei aqui, acabamos perdendo alguma coisa na beira do caminho. Acabamos esquecendo de alguma coisa, algum detalhe na nossa vida cristã, ao longo da nossa caminhada com Deus. E às vezes a gente esquece, perde aquela coisa e continua vivendo sem aquela coisa, até que Deus vem, abre os nossos olhos e nos faz lembrar daquilo que nós perdemos. E essa mulher é uma mulher lá em Lucas 15, que a gente vê acontecer isso com ela. Ela tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma. Então ela percebe que perdeu uma e vai atrás. A Bíblia diz, você conhece essa história, que aquela mulher acende a luz. E no momento que ela acende a luz, ela varre a casa, ela encontra o que ela estava perdendo. Por isso que eu estou introduzindo essa mensagem para falar para você. Todos nós temos alguma coisa que perdemos. Amém? E Deus está hoje trazendo a luz, que é a palavra dEle. Para quê? Para nós nos lembrarmos daquilo que nós perdemos, para nós resgatarmos aquilo que nós perdemos. E o que é que, como igreja, eu vejo como profeta de Deus que nós perdemos? Diga assim comigo, a convicção na palavra de Deus. Então, eu percebo que nós, ao longo dos meses, dos anos, temos perdido essa convicção, essa certeza, essa clareza na palavra de Deus. E alguns de nós, talvez, nunca vivemos essa certeza na palavra de Deus. Nunca experimentamos de olhar para essa palavra e pensar, nossa, essa é a verdade da minha vida, isso que vai me transformar e deixar ela produzir vida dentro de nós. Então, seja nós que perdemos ou nós que nunca vivemos isso, o Senhor está hoje falando sobre isso de novo. Para quê? Para ativar isso na nossa vida e nos fazer viver verdadeiramente essa palavra como uma verdade dentro de nós. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. E, queridos, quando eu lembrava dessa parábola, eu me lembrava que a luz, né? Ela sempre, a gente lembra daquele texto do Salmo 119, 105, que diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E quando eu me lembrava disso, o Senhor falava para mim que essa palavra, essa luz, ela fala da nossa visão, da nossa clareza. E quando eu estava na madrugada orando sobre isso, no dia que Deus falou comigo essa palavra, o Senhor começava a falar para mim mesmo, filha, a sua visão está errada, a sua visão está deturpada, você não está enxergando nada, porque você não está com a lâmpada acesa, porque você está tentando entender aquilo que é espiritual com a sua visão carnal. E sabe, à medida que nós tentamos compreender as coisas de Deus com o nosso intelecto humano, como eu falei, com as informações da internet, com as informações do Jornal Nacional, com as informações do nosso Instagram, quando a gente fica ali pegando, ó, esse monte de coisa, tentando entender os tempos, tentando compreender a vontade de Deus para nós através dessas coisas, nós ficamos como cegos, pessoas no meio de uma escuridão, que não conseguem enxergar verdadeiramente aquilo que Deus quer mostrar. Mas hoje o Senhor está aqui para quê? Para acender a luz, para que a nossa visão se abra. Porque nesse tempo, irmãos, não vai prevalecer uma igreja que não tem visão. Deus, Ele sabe que o tempo que está chegando, os anos que estão se aproximando, os sinais que estão vindo, vai ser preciso uma igreja que tem visão clara. Nós, como cristãos, só vamos ficar firmes em Deus nesse tempo se a gente tiver uma visão clara. uma visão, ó, aberta, uma visão ampla. Amém? E Deus, Ele quer tocar hoje na nossa visão. Amém? Ele quer fazer com que a gente compreenda, enxergue à luz da sua palavra esse tempo, a nossa vida e o nosso inimigo. E quando eu escrevi isso, eu queria ler para vocês algumas coisas. É como se a diferença entre as igrejas do passado, que viveram muitos milagres, para a igreja atual, que somos nós hoje, essa igreja moderna, fosse exatamente essa. Uma igreja do passado que não tinha tanto acesso à informação, mas que tinha a palavra de Deus como a sua base. Enquanto nós, como uma igreja atualizada, cheia de informações, até com bíblias modernizadas, bíblias com a linguagem da nossa facilidade, estamos tão cegos, tão perdidos, tão encurralados pelo medo. Por quê? Porque nós não temos entendido que a palavra, ela é a base da nossa fé. Ela é a base da nossa vida. E sabe aqui, eu escrevi assim, ó, é que a informação de hoje, ela rouba a palavra liberada. Como assim? A palavra vem para os nossos corações, Deus fala, libera algo sobre você, e imediatamente você começa a receber outras informações. Ou seja, aqui você vem no culto, vem aqui na frente, você recebe algo de Deus, um irmão profetiza, o pastor prega algo, você recebe aquele texto no seu coração, mas no momento que você sai, quando você pega seu celular, quando você vai para sua casa, você começa a receber outras informações. Muitas vezes até contrárias àquilo que Deus falou, muitas vezes até que traz uma confusão na sua mente, porque não faz sentido com a realidade que você está olhando. E isso tudo vai tirando você desse lugar de convicção na palavra. E hoje Deus, Ele está te reposicionando nisso. E sabe, eu coloquei assim, ó, a nossa falta de visão nos impede de ver milagres. Por quê? Porque eu acredito nesse tempo, como nós ouvimos testemunhar aqui uma mulher, o seu testemunho de milagre, que Deus, Ele está com as comportas dos céus abertas, igreja, para liberar milagres sobre nós, para liberar sinais, para fazer coisas sobrenaturais sobre nós. E o problema não é que Deus não está ouvindo, o problema não é que Deus não está querendo fazer na nossa vida. O problema, muitas vezes, somos que nós não temos mais acreditado nessa palavra liberada. E temos entrado e saído desse lugar sem receber, sem entender. Temos ido para as nossas casas sem receber, sem entender, sem praticar a palavra de Deus. Mas hoje o Senhor está aqui para revirar, em nome de Jesus, isso na tua vida. Porque eu creio que assim como Deus fez esses meses um processo em mim, porque eu pude experimentar, sabe, amados, você vai entender até o final quando eu falar um pouco, mas eu pude experimentar nesse tempo o que é me mover com a palavra, o que é me mover sem a palavra. E eu posso dizer para você, glória a Deus que o meu Senhor está me levantando de novo para viver na palavra dEle, para me mover pela palavra dEle, porque se não fosse isso, eu não consigo imaginar onde é que eu poderia ter chegado. Eu não sei nem se o meu coração ainda estaria batendo. Porque quando nós desistimos de viver pela palavra, quando nós desistimos de crer nessa palavra, irmão, pode ter certeza que a desgraça chega. E sabe, eu pensava hoje, Deus falava comigo assim, eu quero levantar guerreiros. Eu quero levantar um exército. Deus falava isso para mim, eu quero levantar guerreiros. Eu quero levantar exércitos. E eu ficava, meu Deus, por que você está falando isso para mim? E essa madrugada eu tive um sonho. Nesse sonho a tenda estava com uma casa. Até me lembrei da casa que o pastor falou que a gente vai abrir. Só que essa casa era toda de madeira. Era uma casa de madeira, toda equipada para a gente cuidar de pessoas. E chegava o dia que eu e meu marido íamos cobrir a escala daquele lugar. E estávamos nós, alguns irmãos, algumas equipes. E quando nós chegávamos nessa casa, tinha algumas vidas que nós íamos cuidar naquele lugar. Onde o pastor estava, né, trazendo essas vidas, a gente ia cuidar delas. Mas, irmãos, quando eu chegava lá, que era como se fosse a minha semana de ficar lá, e eu comecei ali a cuidar daquelas pessoas, eu percebi um homem que ele ficava por fora da casa, na janela, olhando para mim. Olhando para as pessoas, olhando para a gente. Ele ficava encarando e eu ficava, meu Deus, que é isso? Né? E eu ia ali ajudando, trabalhando, e eu sempre passava e via aquele homem de novo olhando. Ficava, Senhor, que é isso? E, de repente, a minha visão se abria e eu via que aquele homem, na verdade, era um inimigo. Era alguém do mal. E, porque até então eu ficava em dúvida, será que ele está curioso, que ele quer participar aqui do nosso trabalho? Mas não, ele era um inimigo, ele era alguém que vinha fazer o mal. E aí eu ficava observando aquilo, Deus me dava a direção que ele era um inimigo, mas quando eu percebia, eu mexia em limpar a casa, o teto descolava, a porta não trancava, o trinco da janela não fechava, e eu ficava, meu Deus, nada está fechando. O homem vai entrar, todo mundo vai entrar aqui dentro, não tem proteção. Na hora eu sentia isso, né? Não tem proteção, a gente está desprotegido. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? E aí o pastor Leandro chegava no sonho, né, para ajudar a gente, com mais alguns diáconos, e ele chegava com um monte de ferramentas, martelo, prego, um monte de cadeado, de corrente, e ele falava assim, ó, eu tive a revelação de que aqui estava desprotegido, vamos lá, todo mundo pega as armas, a gente vai construir aqui a proteção desse lugar. Nós começávamos a colocar cadeados, proteção no lugar. Era muito interessante que o teto, a gente tinha que proteger o teto, que era a cobertura, né, do lugar, porque senão arrancava e o inimigo entrava por lá. E aí, no meio disso tudo, a gente conseguia restaurar aquele lugar, o inimigo não conseguia entrar, mas depois a gente ia fazer o trabalho de culto desse lugar e o pastor ia ministrar, mas a pastora não ia. Ela ficava na casa, por causa da Sofia, algo assim, e eu ficava, meu Deus, todo mundo está aqui, a pastora está lá só, e de repente aquele homem vinha. E ele dizia assim, eu quero ajuda, onde é que está a pastora? E uma das meninas novas que estava ajudando falava assim, ah, ela está ali, é só tu entrar assim, não sei o quê. Dava todas as instruções para o homem. E eu falava, mulher, não pode fazer isso. Esse homem é do mal, tu não percebeu quem é esse homem. E então o Senhor falava assim, ó, é assim que está a minha igreja, filha. Sem discernimento, despreparada, desprotegida. Agora ajuda ela. Aí eu me levantava e ia no caminho para proteger a pastora, ajudar a pastora lá, para aquele homem não pegar ela. Na hora que eu acordei, Deus falou para mim, eu quero levantar guerreiros. Eu quero proteger a casa, eu quero levantar cobertura. E até me lembrava do seminário da pastora, que Deus estava tipo, me confirmando que ia acontecer. E sabe, naquele momento que aquele sonho, Deus falava para mim sobre aquelas áreas da casa, né, desprotegidas, até mesmo na minha vida eu entendi. Eu fiquei, meu Deus, a gente precisa restaurar as proteções. E na hora que eu me acordei de madrugada, comecei a orar, o Senhor me lembrou daquele texto do escudo da fé. E a questão é, será que nós temos estado protegido contra o inimigo, vigilantes contra o inimigo? Ou será que nós estamos como nesse início da dracma perdida, com a luz apagada, sem enxergar nada, sem visão, sem direção, sem discernimento? Será que nós estamos entregando até aquilo que é precioso para nós de mão beijada para o diabo? Porque no sonho era como se a menina fizesse isso, ela dava a rota, a instrução para alguém estranho, não percebia o que estava fazendo. Será que nós não estamos assim nesse tempo? Dominados pelo nosso achismo, sem entender que Deus, ele tem uma palavra que traz a instrução certa para mim e para você, não sofrer na mão do diabo? Igreja, Deus, ele está hoje abrindo nossos olhos para quê? Para que a gente venha discernir. Discernir, compreender como agir nesse tempo. Porque mesmo que Deus vai nos usar, e eu creio muito nisso, Deus vai nos soprar, eu creio muito nisso, Deus vai levantar trabalhos, se essa área da nossa vida de intercessão, de oração, de guerreiro, de força, não estiver de pé, nós vamos ser os primeiros a ser derrubados. Deus, ele quer te fazer um soldado valente, e nesse tempo ele não está contando com o irmão do lado, Deus está contando com você. Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer que você lute. Deus, ele quer posicionar você, a sua boca que Deus quer usar. É as suas mãos que Deus quer usar para orar. Sabe, muitas vezes a gente vem aqui e fala, irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, amém, a gente precisa de oração também. Mas muitas guerras que nós temos enfrentado cessaria com apenas uma palavra da nossa boca. Com apenas um basta da nossa boca, igreja. Se nós pegássemos essa palavra como uma verdade dentro de nós e nós proferíssemos ela uma vez na nossa casa, o inimigo já cairia. Sabe, a opressão já sairia. As vozes contrárias se calariam. Mas o inimigo tem ganhado território, porque estamos, como nesse sonho que eu tive, desprotegidos. Desprotegidos, dispersos. Mas o Senhor quer te levantar, amém? Você pode erguer a sua mão para me declarar algo sobre a sua vida. Deus quer te levantar como um guerreiro na sua família, nessa igreja, nessa nação, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer, eu recebo. Irmãos, não vai ter falta de notícia ruim, entenda. Nós saímos de uma pandemia. Agora é guerra. Irmãos, não se surpreenda com as más notícias. Virão mais e mais notícias. Não é que nós queremos te amedrontar, a igreja, mas deixa eu te falar algo. Os sinais de Deus estão sobre a terra. Jesus está às portas. Ele vem, Ele voltará. Irmãos, não espera que o Brasil melhore, que as coisas melhorem, porque você acha isso e aquilo, não. Irmão, ao invés disso, se prepara, se fortalece, pega essa palavra, coloca ela no teu coração como um escudo, como uma certeza. Irmão, começa a pegar a tua vestimenta e trocar as tuas vestes de lamento e colocar uma armadura do céu sobre você, porque não vai prevalecer aquele que temer. Deus, Ele não vai mais nos usar aqui, nos fazer estar aqui adorando, cantando, e a gente parecendo um gatinho, com medo, oprimido, acreditando em qualquer mentira do diabo. Deus, Ele nos quer pessoas que dão trabalho para Satanás. Irmão, nós estamos vivendo numa igreja tão fraca, tão abatida, que o diabo não tem trabalho mais de nos derrubar. Na igreja primitiva, o diabo vinha e tal, e lutava com a gente. Ele faz assim, ó, um vento, um sopro, um cochicho nos nossos ouvidos. Isso já é motivo de que a gente enlouqueça, pereça. Eu estou falando para você, irmão, porque eu vivi isso. Porque esse tempo, Deus, ele não teve pena do meu estado, do meu momento. Todas as vezes que eu falava, Senhor, isso é que, sabe o que Ele dizia? Levanta, abre a tua boca, usa as armas que eu te dei. Era isso que Deus falava. Por quê? Porque não vai prevalecer. Aquele que não entender que tem que ser um guerreiro nesse tempo, não vai ficar de pé, não vai avançar na fé. Faz parte do cristianismo você ser alguém que luta, que crê, que tem convicção. E a tua base é essa palavra que eu estou trazendo hoje. Essa palavra é a base da tua fé. Eu sei que tem pessoas nos visitando, deixa eu te falar algo. Você que está nos visitando, que talvez não serve ao Senhor, que já serviu e está afastado. Talvez dentro do teu coração você se questione e fale assim, ah, eu não sei por que eu nunca me firmei, eu não consigo estar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te dar mais uma chance, sabe para quê? Para você nunca mais ter essa dúvida, porque se você fizer dessa palavra uma verdade na sua vida, você nunca mais vai se afastar de Jesus. Você não vai se prender a uma religião, a um nome de igreja, a uma placa, não. Você vai conhecer a palavra do Senhor. Ela vai te transformar, ela vai gerar em você vida, experiência. Ela vai te fazer experimentar mudanças, transformações, e você nunca mais vai se perder de Deus. Viu? E se você está aqui, é cristão, mas é um cristão que está vivendo 20 anos atrás, do mesmo jeito que hoje, você está vivendo o cristianismo errado. Você está vivendo tudo errado. Porque se a gente está acumulando anos na presença de Deus, é necessário que algo esteja acontecendo de transformação, de mudança, de cura, de vitória na nossa vida. É necessário que a nossa fé esteja crescendo, rompendo. E ainda que essa palavra te cause um desconforto, deixa eu te falar algo. Deus, Ele te ama demais, Ele me ama demais para falar isso para nós. Ele poderia muito bem não nos alertar, mas Ele nos ama tanto que Ele vem para abrir os nossos olhos, para nos fazer participantes daquilo que Ele quer operar na terra, para não te deixar de fora daquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Sabe, irmãos, eu me pergunto, trazendo essa mensagem aqui sobre palavra, eu quero me aprofundar com você. Como eu falei desse sonho, dessa guerra, eu me pergunto, quantos aqui entendem que são guerreiros de Deus? Tem alguém? Tem poucos, mas tem. E como que nós estamos como guerreiros muitas vezes? Como guerreiros que têm a espada na bainha o tempo todo. Não desembainhamos ela para afetar o nosso inimigo. Nossa espada está aqui, ó, só de enfeite. Aqui a minha espada. Aí o inimigo vem, nos afronta, nos oprime. A nossa alma vem. O pior acontece e a gente está com a nossa espada aqui, ó, falando: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor está olhando e falando: filho, filha, desembainha a tua espada. Usa a minha palavra. Declara a minha palavra. Guerreia com a minha palavra. E sabe, eu fico me perguntando se nós hoje recebêssemos. Não, vou falar melhor. Se hoje todas as palavras que esses últimos tempos saíram da nossa boca se tornasse uma realidade, isso seria motivo de bênção ou de maldição na nossa vida? Se hoje todas as palavras que eu falei nos últimos meses, que eu declarei, que eu falei, que eu lá falei para Deus, que eu murmurei, se todas essas palavras hoje vivessem na minha vida aqui, ó, agora, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, não ia ser bênção. Por quê? Porque ao invés da gente pegar a nossa boca para profetizar a vida, nós estamos trazendo maldição. Nós estamos trazendo morte. Queridos, misericórdia. Deus, Ele quer usar a tua boca para trazer vida, amém? Deus, Ele quer usar a minha boca para trazer vida. Não adianta nada nós termos a palavra de Deus, nós sermos cristãos, nós frequentarmos os cultos e do nosso dia a dia, da nossa boca, só sair morte. Nós só falarmos o que não presta, nós só profetizarmos coisas ruins, só se lamentar, só falar asneira, não adianta. Deus, Ele precisa ver da tua boca sair vida, sair profecias boas, declaração daquilo que Ele vai fazer, sair textos da Bíblia e não coisas que Deus não se agrada. Por exemplo, né, palavras que muitas vezes essa geração tem falado e eu também falei: eu vou morrer, Senhor me leva, Senhor isso, Senhor aquilo. Palavras de morte, palavras de destruição sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. Isso não presta, aqui não sei o quê. Será que isso, se isso se tornasse verdade, uma realidade hoje, se Deus materializasse as tuas palavras, isso ia ser uma bênção ou uma maldição na tua vida? Nós precisamos rever o que está saindo dos nossos lábios. Porque ao invés de nós usarmos essa arma para a vida, nós estamos usando ela para a morte. E Deus não quer isso, diga misericórdia. Deus, Ele quer ativar a nossa convicção. E sabe, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, quando a gente lê nas cartas, quando a gente lê em Atos, aquele homem preso, aprisionado nas prisões por amor a Jesus, era mais livre do que nós que não experimentamos prisões físicas hoje. Sabe, quando eu penso em Israel ali, pessoas acorrentadas, presas, eu me pergunto, será que também não é o estado do nosso coração, da nossa alma que hoje, oprimida, acorrentada, atribulada? Sabe, Jesus, Ele não te libertou, Ele não te curou, Ele não morreu na cruz para a gente viver assim, amado. Preso, acorrentado, não. Oprimido, abatido, destruído, não. O Senhor nos chamou para viver vida e vida em abundância. Independente da guerra exterior, mas no nosso interior, se renovando dia após dia. Vivendo uma graça diferente, renovadora, que nos coloca de pé, que nos faz avançar. Deus não quer que você tenha uma liberdade a qual você não usufrua, ou que você usufrua errado para ser acorrentado pelos seus prazeres. Deus quer nos fazer uma igreja guerreira que vive a liberdade em abundância, que vive a liberdade verdadeira do Senhor, que se sente verdadeiramente livre, como a palavra diz: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E outros de nós, ao invés de estar ali, né, como eu dei o exemplo de amaldiçoar, não está fazendo isso. Porém, não está amaldiçoando, mas está usando a sua força, para quê? Para lutar contra Deus, para resistir à palavra de Deus, para ter argumentos contra a palavra de Deus. Querido, se você tem argumento contra essa palavra, deixa eu te falar uma coisa, você já perdeu a guerra, você já perdeu. Você acha mesmo que você vai vencer a palavra de Deus? Agora você precisa quebrantar teu coração para que ele venha se sujeitar a essa palavra. Porque estamos utilizando a nossa força muitas vezes para isso. Para ir contra a palavra de Deus. O Senhor te dá um destino, o Senhor te aponta para um chamado. O Senhor te mostra algo. Ele vem, usa alguém e fala, olha, é um tempo de arrependimento. Aí você fez seu coração, não, não é tempo de arrependimento. Não tenho que me arrepender. Ou o Senhor fala, filho, chegou o tempo de te usar. É você, você se sente pequeno, mas é você. E você, Deus não vai me usar não. Nem eu não. Usa outro. Irmãos, se nós estamos usando da nossa força para lutar contra a palavra do Senhor que sai da boca dele, meu Deus. Antes fosse melhor a gente estar lutando contra o inimigo. Contra o inimigo a gente tem até chance. Mas contra o nosso Deus. Irmãos, a perca é certa. Então não resista. Não use das suas forças para lutar contra a palavra de Deus. Contra aquilo que Deus já falou a teu respeito. Quantos aqui nesse lugar têm promessas e mais promessas de Deus e está resistindo? Está resistindo aquilo que o Senhor já falou sobre você a teu respeito? Por isso que você está assim abatido. Por isso que o inimigo está ganhando território na tua casa. Porque você está o tempo todo lutando contra a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele quer nos fazer nesse tempo, nos sujeitar a essa palavra. Não é só sobre a gente declarar a palavra, como eu falei aqui, não é só sobre a gente não falar palavras de maldição, mas é sobre também nós pegarmos a palavra que está sobre nós, aquilo que sai do coração de Deus, e nos submetermos a ela, e falarmos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz como Tu queres, Senhor, eu vou parar de resistir à Tua vontade, eu vou parar de resistir àquilo que o Senhor está falando ao meu respeito. Porque se você fizer isso, meu irmão, eu digo para você, isso que você está sentindo, essa prova que você está guerreando, vai passar. Essa angústia da tua alma vai passar. Quando você ceder a palavra do Senhor para ti. Para de resistir. Deus me trouxe esse lugar para falar para algumas pessoas aqui. Para de resistir à voz de Deus. Para de resistir à palavra proferida ao teu respeito. Para, se entrega logo, se rende logo, deixa o Senhor cumprir essa palavra na tua vida. Para de olhar para você, para de olhar para o seu irmão, para de olhar para a circunstância ao teu redor, irmão. Como eu falei, nada vai mudar, irmão, não vai melhorar não. Não vai melhorar não, o que vai mudar é dentro de mim, de você, se nós decidirmos viver essa palavra como uma verdade. É isso que vai ser transformação em nós. Para que a gente possa sim, aí sim, transformar o outro, derramar sobre o outro. Mas nos frustramos por quê? Porque tentamos ministrar para o outro, transformar o outro, sem nem a gente ter se transformado. Nem nós mesmos cremos na palavra que falamos para o outro. Quantos líderes aqui, quantas vezes nós líderes sentimos isso? Estamos aqui, vamos entregar aqui, ó, irmão, recebe isso e aquilo, irmão. Nem a gente acredita no que Deus está falando. Nem a gente acredita. Misericórdia. Deus quer nos fazer pessoas convictas na sua palavra. Que creem naquilo que Ele diz. Que não se move pelo que está vendo no natural, mas que acredita no que os céus bradaram ao seu respeito, a respeito dessa igreja, a respeito dessa nação. Irmãos, e a outra coisa que eu ia trazer, quando a gente não está amaldiçoando, como eu falei, quando a gente não está resistindo somente, como eu falei, à voz de Deus, a gente fica o quê? Dominado pelo medo. Diga aí comigo, dominado pelo medo. Irmãos, eu digo para você, em tempo de guerra, o teu inimigo não quer saber das tuas justificativas, não. Às vezes a gente se engana, a gente acha que Satanás está aqui lutando com a gente, né? Estamos eu e Satanás lutando. Aí a gente fala assim, não, só uma pausa, deixa eu falar aqui. Mas, Senhor, isso e isso, e Satanás esperando. Tu acha que Satanás fica te esperando? Irmão, pelo amor de Deus, quando nós estamos guerreando, o diabo só quer saber de uma coisa, de nos destruir. Ele só quer saber de vir, de nos envergonhar. Foi assim que ele fez com Eva. Ele foi ali na serpente, no jardim do Éden, utilizando ali das articulações para enganar Eva. E o que, que ela foi fazer? Foi se justificar. Ela foi conversar, ela foi falar, dar trela para aquilo que não era para ela dar trela. Sabe, eu vejo uma igreja muitas vezes desse jeito, a gente está se justificando, argumentando e mais, enquanto isso o inimigo está batendo na nossa cara. O inimigo está realmente ali nos destruindo, nos derrotando, envergonhando a nossa casa, atingindo nossos filhos, nosso casamento, nossa vida. Irmãos, Deus, Ele não quer mais a gente posicionado dessa forma. Se o inimigo está diante de nós guerreando, não é tempo de nós justificarmos, de nós guerrearmos, ou de nós justificarmos, e nem de nós ficarmos se vitimizando para Deus. Porque foi assim que eu me encontrei muitas vezes. O inimigo diante de mim, rugindo, querendo me envergonhar, me oprimindo. E eu achando que o inimigo ia esperar e falando, ó, Senhor, tem misericórdia. O Senhor não está vendo, Pai. Você acha mesmo que isso adiantou alguma coisa? Enquanto eu não me posicionei, eu não repreendi. Enquanto eu não falei as promessas, a palavra do meu Senhor, o inimigo continuou ali, ganhando território. Fazendo aquilo que ele queria fazer, brincando com a minha vida, com a minha família. Irmãos, a gente precisa ter muito temor sobre isso. Não é que a gente vai temer o inimigo, não, mas nós vamos entender que a guerra não é brincadeira. Nós vamos entender que nós não estamos vivendo o evangelho de brincadeira, que nós não estamos fazendo aqui um teatro, que a vida cristã não é um conto de fadas, ela é real, o inimigo é real, o nosso Deus é real, Jesus morreu de verdade na cruz, Ele pagou o preço, Ele arrancou a chave das mãos do inferno, Ele arrancou a chave da mão da morte, para nos dar vida e vida em abundância, igreja! Acorda! Acorda, irmãos! Você pode aplaudir o Senhor? A Ti, Senhor, nós aplaudimos, sabe por quê? Porque o Evangelho é de verdade, porque as guerras são de verdade, e nós estamos tratando tudo isso como algo relevante. Quantos de nós estamos doentes espiritualmente, achando que é físico, fazendo exame, não dá nada. Tomando remédio não dá nada, não acontece nada, por quê? Porque o que estamos fazendo não vai sair com o medicamento entrando. O que estamos sentindo ali vai sair através da oração, da palavra proferida, através do arrependimento, através de uma vida transformada. Porque aquilo que está entrando na nossa casa só vai cair por terra, só vai retroceder. Não quando o meu pastor entrar lá dentro repreendendo, não quando a pastora do fogo entrar lá dentro repreendendo, quando eu na minha casa abrir a minha boca, dizer, Satanás, sai deste lugar, porque essa verdade é a palavra, e eu creio nessa verdade, ela reina sobre mim, ela reina sobre a minha família, ela reina sobre a minha casa, e você não vai ter retirada agora, em nome de Jesus. Igreja, essa é a posição que Deus te quer, essa é a posição que Deus te quer. Você não é um gatinho, você é um leão. Você é um filho do Deus vivo. Irmãos, eu vou dizer algo para você que me aflige nesse tempo. Irmãos, as pessoas que servem a falsos deuses creem mais nos seus deuses do que nós cremos no nosso Deus. Irmãos, nós servimos um Deus da vida. Nós servimos um único Deus que fala, que responde, que é vivo. E as pessoas estão lá, servindo a pedaço de pedra, servindo a um Deus falso, acreditando neles mais do que nós acreditamos no nosso Senhor e na sua palavra. Ei, irmão, Deus não nos quer mais assim. Deus quer que nós venhamos crer nessa verdade. Acima de tudo, acima de tudo, Deus quer que essa verdade faça parte de nós. Ele quer te mover nessa verdade. Ele quer que você acorde nessa verdade, que você vá dormir nessa verdade. Irmão, se pequenas coisas tiram a verdade de nós, nós estamos diminuindo o poder do Senhor na nossa vida. Irmãos, isso foi algo que nesse tempo, como eu temi quando eu olhei para a minha vida e eu percebi que eu estava diminuindo o poder do meu Deus por causa de uma coisa tão pequena, por causa de uma prova tão pequena. Ei, Deus, Ele está te movendo hoje para fazer você sair daqui acreditando nessa palavra, nesse Deus que tu serve. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, o homem que apanhava, que era preso, que passava fome, que era açoitado, humilhado, ele vai no texto, ele diz: essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que nos será revelada. Você entende a dimensão disso? A gente está passando por coisa tão pequena. Estamos chegando no culto, estamos chegando na nossa casa, estamos chegando diante de Deus, dizendo: Deus, olha que grande a minha prova, a minha tribulação. E aquele homem, escrevendo aos coríntios, disse: as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar, com a glória que será revelada. Ainda que exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos nos renovando dia após dia, fixando os nossos olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, porque isso é eterno. Ei, igreja, chama a tua tribulação de leve. Está na prova, está na luta. Pega essa tribulação e fala: essa leve, momentânea tribulação, isso não é maior do que o meu Deus. Isso não é maior do que o meu Senhor. É o teu casamento, é o teu dinheiro, é a tua saúde. Chama isso de pequeno diante do teu Deus. O poder está, igreja, no quanto essa palavra é verdade para você. O poder está em quanto essa palavra é verdadeira para você. Muitos de nós podemos sair desse culto hoje, nada mudar, mas se um entre nós fazer a verdade, essa palavra na sua vida, nós veremos, nós contemplaremos nessa pessoa o milagre, o brilho, a glória e a graça do meu Deus. Pode ter certeza, igreja, o teu homem interior nessa hora está numa guerra. Ele está dizendo: não, o que é isso que está sendo dito? Eu não estou entendendo, está demorando demais. Porque Satanás e a tua alma sabem que se tu deixar essa palavra te governar, irmãos, o avivamento vai chegar mesmo. Se nós deixarmos o Senhor governar sobre nós, irmãos, vou dizer para você, não vai demorar muito para o Senhor fazer algo muito forte no nosso meio. Não vai demorar muito para milagres sobrenaturais acontecerem, não vai demorar. Deus está à espera, igreja. O sim de Deus você já tem. Agora é com você. Agora é com você, diga isso, agora é comigo. Aleluia. Queridos, ficar calado não vai fazer a prova passar, viu? Deus falou isso para mim. Ah, pastor, eu não estou murmurando, eu não estou argumentando com Deus, mas o meu problema é que eu estou muito calado. Não sai nada da minha boca. Irmão, você está errado do mesmo jeito. Porque se você está calado diante das ofensas de Satanás, diante das palavras desse mundo mau, Satanás está ganhando território no teu coração e uma hora você vai ver como é difícil voltar depois que a gente está ali, ó, dominado pelo mal. Não se cale. Satanás, ele tem feito a igreja hoje, não é mais sair da igreja. É ficar aqui, ó, nos cultos, nos trabalhos, mas de boca fechada. De boca calada. Sem proferir as palavras de vida, sem profetizar, sem declarar a vida na sua casa. É isso que Satanás quer. Mas Deus hoje, ele está te despertando, igreja. Ele está te despertando, meu irmão. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Talvez você fale como eu já falei para Deus. Poxa, Senhor, por que que é eu? Por que que não é o fulano? Por que que não é o ciclano? Por que que na minha família tem que ser eu? Mas, irmão, isso nunca funcionou com Deus. Posso dizer para você que diante de todas as minhas tentativas, resultou em nada. Mas no dia que eu comecei a me posicionar e falar, Senhor, eis-me aqui, é eu. Então vai ser eu. O inimigo começou, ó, a recuar da minha casa. E o Senhor começou a governar sobre mim. E no tempo que foi esse tempo agora que passou, que eu abaixei a guarda, eu vi como Satanás estava preparado para acabar com tudo. Para me deixar até louca. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu acreditei nessa palavra. Porque um certo dia lá na minha casa, eu olhei na minha sala, estava muito oprimida, ouvi o diabo rugindo, falando coisas no meu ouvido. E na minha sala tem um quadro do leão. E ali aquela opressão, eu chorando de madrugada. Esses dois, uns dois, três meses atrás. E aí, de repente, o Espírito falou, olha para esse leão. O Satanás está até rugindo, mas eu sou o leão. Eu sou o leão da tribo de Judá. Aí Deus falou assim, por que que você está com medo? Por que que você está de boca fechada? E eu transtornei, porque eu achei que Deus ia falar, ô, filha, tadinha de você. Ô, filha, você está grávida, né? Ô, coração. Não. Deus falou, por que você está com medo? Por que que você está de boca fechada? Aí você acha que Deus botou o inimigo para correr? Botou, não. Foi só isso que ele disse, também não disse mais nada. E naquele momento eu fiquei, meu Deus, o Senhor foi embora. Enxuguei minhas lágrimas e falei, Senhor, entendi, eu tenho que repreender, né? Eu tenho que ler a Bíblia e me posicionar. Porque, irmão, a gente fica achando que vai vir, sabe, um anjo, não sei o quê. Vai vir, mas quando você estiver profetizando, adorando, glorificando, se quebrantando. Não é só você ficar ali, ai, Senhor. Nada vai mudar, irmão. Mas você acha que Deus, ele tem prazer nisso? Ele não tem. O prazer de Deus é te ver usufruindo da tua liberdade. O prazer de Deus é te ver um guerreiro. O prazer de Deus é te ver posicionado. Por isso que o Senhor, ele faz com aqueles que se posicionam, honra. Ele faz ser elevado em lugares altos. E a gente fica, meu Deus, por que que fulano? Irmão, alguém posicionado. Se você olha para a minha pastora e pensa assim, ai, por que que ela é assim? Irmão, mulher posicionada. Não é favorita de Deus, não, é posição. Entendeu? Se você olha para alguém que você admira aqui nessa casa, é alguém posicionado. E Deus quer fazer a mesma coisa contigo. Isso não se limita a uma pessoa. Deus quer fazer isso com um exército. Ele quer levantar a igreja dessa forma. E você pode dizer, eis-me aqui. Pouca gente, mas tá bom. E Deus me lembrava aqui, ó, pra gente correr. Lá de 1 Samuel 17. Não vou ler, não, porque já passou muito tempo, mas eu vou contar um pouco. O que acontece ali, Davi e Golias, no 1 Samuel 17? Irmãos, acontece exatamente isso que eu estou te falando aqui, dessas coisas que eu falei. O inimigo afrontando, o inimigo peitando o povo de Deus, e o povo de Deus recuado. alguns calados e alguns aumentando, dando ibope para Satanás. Mas chega um menino, alguém improvável, chega alguém que acredita no seu Deus, na sua palavra. E o que eu queria citar aqui é o momento que Davi, ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, em 1 Samuel 17:37, o Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará desse filisteu. Ele profetiza com a sua palavra o que Deus vai fazer. Ele declara que o inimigo vai perder. Sabe, eu digo para você, se a palavra não é vida para nós, essas coisas ruins de medo, de argumento, de dureza de coração estão nos dominando. Porque no momento em que a palavra vem, irmão, a maldição sai. No momento que a palavra vem, a incredulidade sai, os argumentos saem, as justificativas saem. No momento que a palavra vem, o medo sai. O medo vai embora. E a gente pode até sentir ele por um momento, mas de repente uma força vem e a gente se levanta diferente. Sabe, se a palavra fosse comparada à água, ela até é comparada também, deixa eu te falar algo. Nós não podemos imaginar que a palavra é uma gotinha, assim, é uma gotinha. Às vezes nós estamos tratando a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, o poder do Senhor desse jeito. É uma gotinha. Tem só para fulano, não tem para mim. Não, irmãos, se a palavra é água, eu vou comparar ela o que é a um rio que flui como águas vivas, que vai passando, como Ezequiel 47 diz, enchendo o templo, e aonde ele passa a cura. Você já viu uma barreira com o teu rio? Por que está tendo tanto, né, esbarramento? Por quê? Porque não dá para conter uma fonte que jorra. Essa é a palavra do Senhor. Se você deixar ela liberada dentro de você, fluirão rios de água viva do teu interior. Ninguém vai conter, teus argumentos não vai conter, tua alma não vai conter, o inimigo não vai conter. Ninguém vai paralisar esse rio fluindo de dentro de você. Irmãos, muitos dos nossos conflitos internos desapareceriam se a palavra que sai da boca de Jesus virasse uma verdade dentro de nós. O Senhor me lembrava do paralítico no tanque de Betesda em João 5. Queridos, ele ficou ali, Senhor, isso e aquilo. O Senhor falou, levanta e anda. Levanta e anda. Sabe o que eu fico me questionando? Se fosse hoje na atualidade, muitos de nós, pastores, iam continuar paralítico. Por quê? Porque a gente não acredita na palavra que sai da boca de Jesus. E eu digo para você, aquele homem teve que pegar, empurrar o chão, pegar, firmar suas próprias pernas e ficar de pé. A Bíblia não diz que pessoas assim levantaram, pegou uma muleta, não. Ele precisou firmar os seus próprios passos. Sabe o que eu entendo que Deus está falando, igreja? Esse é um tempo que a tenda, ela precisa posicionar os seus pés para a guerra. Ela precisa se levantar de novo. Ela precisa sair dessa posição de paralisia, de estar sentado, de estar se arrastando e se colocar numa posição levantado de pé. Em nome de Jesus, levanta e anda. Creia nessa palavra. Creia no que sai da boca de Jesus. Para de procurar a resposta, sendo que ele já disse o que você tem que fazer. Irmãos, Jesus não mudou nada que disse para mim. No primeiro momento que eu fiquei ruim, quantas vezes a pastora, usada por Deus, já falou diretamente o que eu tinha que fazer. Mas por que demorou? Porque o meu coração não se prostrou. Porque eu mesma não acreditei naquela palavra, não me posicionei. Você acha que era da vontade do Senhor eu passar meses assim? Não era. A vontade do Senhor é que eu já estivesse de pé. Mas por que estamos repetindo na prova? Porque não estamos nos posicionando e crendo na palavra. Irmão, não foi isso que o povo do deserto fez? Enquanto não acreditavam, rodavam naquele deserto. Enquanto não acreditavam, rodavam naquele deserto. Hebreus 3 vai dizer, e por causa da incredulidade não entraram. Foi a incredulidade nessa palavra. Foi a dúvida, foi o medo, foi tantas coisas, a murmuração. Tudo isso por quê? Porque não acreditava. Por isso que no final, quando Moisés fere a rocha ao invés de bater, nem ele entrou. Porque ali ele precisava ensinar o poder da palavra. Ele precisava só falar para aquela rocha. E os irmãos, eles iriam ver aquele sinal. Mas nem mesmo Moisés creu que falar o suficiente, a sua ira fez ele agir pela força. Irmãos, cuidado. Deus pode até ter nos colocado numa posição, fala isso para mim. Mas mesmo nós, numa posição de liderança, podemos perder a nossa promessa. Deus quer usar a tua boca. Você pode dizer para o irmão do teu lado? Deus quer usar a tua boca. Observa que Deus não quer usar a boca do outro para você. Deus quer usar a nossa boca para nós mesmos. Viu? Para nós mesmos. E sabe, a opressão, ela não vai mais ganhar território na tua vida no momento que tu posicionar e pegar essa palavra como uma verdade. Ela não vai mais. Ela não vai mais. Esse ninho aí, dessa opressão, dessa coisa ruim, vai se desfazer. Porque vai ter uma pessoa posicionada. O inimigo só está ganhando território porque nós não estamos posicionados. O inimigo lá naquele meu sonho só vinha porque ele encontrava maneiras de entrar. Nós não podemos mais deixar ser tão fácil para o diabo nos atacar, nos oprimir, nos derrubar. Eu falo hoje para uma igreja que Deus quer levantar forte, corajosa, ousada, firme na sua fé. Guardada nessa palavra, revestida por essa palavra. E que não cede às afrontas do inimigo. Que não se dobra diante das mentiras desse mundo. Diante das falsas profecias desse mundo. Diante das falsas mensagens. Pregações que são chamadas de cristãs, mas que não tem nada de Cristo. Enganados por qualquer coisa, como disse lá na palavra, por qualquer vento de doutrina, quem faz isso é o menino. E Deus não chama mais a nossa igreja para ser menina. Deus nos chama para ser guerreiros, homens e mulheres de posição. Homens e mulheres de posicionamento espiritual que se levanta contra Satanás. Que não cede às afrontas, que não cede às perseguições. Que mesmo que Deus permita a gente passar por algo, Ele veja em nós um coração firme nele. Porque também eu não vou dizer para você que Deus não vai permitir, Ele pode permitir. Mas se Ele permite, é para esticar a nossa fé. É para que a gente venha cada vez mais amá-lo, desejá-lo. É para que cada vez mais nós venhamos entender que Ele é tudo. E muitas vezes só é através desse momento. Eu digo para você, é nesse momento de fraqueza, é nesse momento de prova que nós vamos revelar a força do nosso Deus. É nesse dia mau, é nessa perturbação da mente que nós vamos revelar para Satanás quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Irmão, se tudo ficar tudo bem toda hora, se nenhuma área da nossa vida for tocada, como vamos glorificar o nosso Deus? Como vamos mostrar para as pessoas o que é superação, o que é fé? É necessário. Diga para o seu irmão, é necessário passar por provas. Diga. Mas essa peleja, ela serve para glorificar o teu Deus. É através dessa prova, é através dessa opressão, é através desse dia mau, é através desse inimigo que Deus será exaltado. Foi isso que aconteceu com Davi naquela história. Ele pôde dizer para Israel, vocês vão saber quem é Deus. E é isso que o mundo está precisando, de ver Deus em nós. O mundo está carente de ver o Deus verdadeiro se manifestar em nós. Chega de nós termos pessoas do mundo que olham para nós cristãos e fala assim: eu vou servir esse Deus? Olha essa pessoa, ela é crente. Olha como ela é triste, como a vida dela é uma ruína. Eu não vou servir esse Deus. Não, irmãos. É um tempo onde as pessoas lá fora olhem para nós, vejam nós como cristãos e queiram esse Deus. Vejam vida em nós, independente da circunstância. Que elas possam olhar para você e falar: eu quero esse Deus. Eu quero viver esse evangelho também. Porque olha a vida do fulano. Olha como fulano supera. Olha como fulano glorifica o Senhor. Olha como a vida dele, seja na prova ou na abundância, ela exala Cristo. É nesse nível que o Senhor quer te colocar, meu irmão. É nesse nível que o Senhor quer me colocar. Onde não é a tribulação, não é o inimigo, não é a nossa alma, não são os nossos argumentos que vão roubar a nossa fé. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. A nossa fé só será viva quando a nossa alma ouvir diariamente a palavra de Deus. Deus quer abrir os nossos ouvidos, clarear a nossa visão, para liberar através da nossa vida sobre a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa nação. Sabe, irmãos, eu digo para você, quero encerrar, deixa eu ler primeiro Hebreus 3, eu quero encerrar com esse texto. Se da nossa boca não sair a palavra de Deus, os nossos ouvidos vão se encher dos argumentos de Satanás. Então não tem meio termo. Ou a minha boca está falando a palavra, ou os meus ouvidos estão ouvindo a voz do diabo. Porque se eu não ficar ali, ó, proferindo a palavra, declarando a palavra, crendo na palavra, uma hora que eu me calar, um instante que eu me calar, o inimigo vai soprar nos meus ouvidos, como o pastor falou aqui desse exemplo do jovem. E eu, por exemplo, eu vivi depressão, gente. Eu superei isso. Mas se eu paro de crer nessa palavra, de me mover nessa palavra, se eu paro de crer naquilo que o Senhor fez na minha vida, o inimigo volta com tudo para me destruir. Por quê? Porque nós precisamos estar constantes nessa palavra. E eu queria encerrar com Hebreus 3, porque foi o texto que hoje o Senhor falava para mim falar para você, querido. Porque não adianta nós ouvirmos tudo que eu falei aqui, sabe? Deus trazer uma resposta, até mesmo repetindo o que Ele já disse para você. Mas se essa palavra ela não corresponder no teu coração de uma forma com fé, você vai ficar do mesmo jeito. E é pior, por quê? Porque agora você tem entendimento. Porque agora você entende, mas você não faz porque você não quer. E aqui, ó, Hebreus 3 vai dizer isso. Eu queria que nós lêssemos. Você abriu aí? Abra na sua Bíblia. Hebreus 3. Queria muito que a gente entendesse o que Deus está falando hoje. Porque é uma decisão, irmãos, é uma decisão. Não é mais sobre sentir, sobre a glória descer, sobre Deus isso e aquilo, não. É sobre decidirmos mesmo. Tomar posse dessa verdade. Para a gente ser transformado por ela. Hebreus 3, vamos ler. Amém? Diz assim. Espera aí. Amém, vamos ler. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Vamos pular para o verso 7, que diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, olha só, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém, irmão? Eu sei que esse é um texto que não nos deixa muito animados, mas é uma advertência do Senhor. Que assim como o povo no deserto, que não creu, não entrou porque endureceu seu coração, que nós possamos olhar para eles para não nos tornar como eles, para não fazer o que eles fizeram, ao ponto de nós mesmos endurecer o nosso coração diante daquilo que o Senhor está falando nessa igreja. Porque essa palavra não é uma palavra nova, Deus está falando isso nesses dias. Usou muitos vasos para falar sobre isso, sobre a sua palavra. Mas eu digo para você, se você está ouvindo essa voz, em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Que o seu coração se quebrante diante dessa palavra. Que você se levante como um guerreiro do Senhor. Que você creia nessa palavra, que você tome a sua posição. E que o inimigo não tenha mais autoridade para vir contra você, brincando com a sua casa, com a sua família, não. Mas que quando ele chegar lá naquele lugar onde ele sempre vai, que ele encontre a fechadura trancada, que ele encontre o teto completamente coberto, que ele encontre a casa guardada e protegida, porque um homem, uma mulher de Deus está posicionado naquele lugar. Você pode falar amém? Fica de pé, meu irmão, para me orar por você. Irmãos, feche os teus olhos. Sei que esse culto é um culto que Deus, ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer te tirar desse lugar de prisão, deste lugar de opressão, deste lugar de covardia, desse lugar que a sua boca está trancada, fechada. O Senhor quer te fazer ser uma voz profética que clama. Ah, o Senhor quer mover algo na sua vida. E eu tenho certeza que aquele que entendeu essa palavra, ele não vai mais sair desse lugar oprimido pelo inimigo. Você vai sair desse lugar com a sua cabeça erguida. E mesmo, escuta o que eu vou falar para você, que a circunstância não tenha mudado, você vai falar o que o Abacuque falou no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no meu Senhor. Eu me exultarei no Deus da minha salvação. Você vai falar palavras de vida na tua casa. Você vai proferir palavras de bênção no teu trabalho, na tua vida. Você vai glorificar o Senhor. E você vai fazer o inimigo voltar. Como Ezequias disse, se por um caminho ele veio, ele voltará por sete, fugindo de ti. Não somos nós, igreja, que vamos fugir de Satanás. Não somos nós. Ele que fugirá de nós. Ele que fugirá de nós. Porque o nosso Senhor, como eu li no Salmo 27, quando nós clamamos a Ele, irmão, Ele mesmo vem guerrear em nosso favor. E enquanto nós estamos posicionados, os céus estão favoráveis. Os céus estão se movendo. E muitos, escuta, igreja, muitos, até dezembro vão testemunhar. Você vai testemunhar uma reviravolta. Você vai testemunhar um milagre. Você não vai virar para 2024 sem o teu milagre. Sabe por quê? Porque você creu no poder da palavra. E essa palavra, a Bíblia diz, ela não voltará vazia. A palavra da boca do Senhor não voltará vazia. Então eu queria que você, que entendeu essa palavra, viesse aqui para a gente orar específico por você. Eu sei que muitos estão oprimidos. Eu queria que você viesse, porque nós vamos orar, nós vamos ungir a mente, pastores, dessas pessoas. Porque o Senhor não te quer mais oprimido, de cabeça abaixada para Satanás. O Senhor te quer prostrado para Ele, mas de cabeça erguida diante da sua guerra. E só quem tem coragem de falar que essa tribulação é pequena, vem aqui na frente. Você que tem coragem, você fala assim: essa tribulação é pequena, vem aqui na frente. E enquanto você vem, o Ministério de Louvor vai adorar. E eu queria, mesmo que você se sinta fraco, você fale: eu não sei nem o que orar, pastor, agora eu fiquei perdido. Antes eu estava me lastimando, sei nem o que eu digo. Você vai adorar esse louvor aqui, porque você vai falar, não é mais sobre o teu problema, você vai falar sobre o tamanho do seu Deus. Aleluia.
Rei dos reis,
os intercessores, os pastores que estão orando, começa a orar.
Rei dos reis, te adoramos.
Declare, declare isso, ainda que a sua alma não queira.
Rei dos reis, te exaltamos. E Rei dos reis, te adoramos. E vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Teu lugar aqui e vem e toma o teu lugar aqui, yeah. Vem e toma o teu lugar aqui e vem e toma o teu lugar aqui. Seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono, céu e terra se encontram aliados, o seu plano, o universo
estremece,
e o leão rugiu do trono, céu e terra se encontram aliados. E o seu plano, o universo.
Você vai sair daqui diferente. A sua boca vai declarar essa palavra. A sua boca vai declarar essa palavra. E você não vai mais ceder às afrontas do inimigo. Você não vai mais abaixar a tua cabeça. E Satanás não vai mais conseguir tirar a tua fé nessa palavra, porque essa palavra vai te guardar.
Enquanto você crê nessa palavra, ela também vai ser o teu escudo. Ela vai te guardar. Ela vai te guardar, igreja. Antes de entregar o microfone, eu queria orar por você que está sentindo uma opressão nesse tempo. Se existe alguém no nosso meio que está sentindo uma opressão nesse tempo, mesmo você que não veio aqui para frente, eu queria que você colocasse a sua mão sobre a sua cabeça. Se você tem sentido uma opressão, nós vamos fazer uma oração específica por essas pessoas agora, que estão carregando uma opressão na sua mente, que estão se sentindo oprimidas. Eu queria muito que os pastores me ajudassem agora. Nessas pessoas que estão com a mão sobre a cabeça, são pessoas que estão sentindo opressão. Eu vou fazer uma oração específica agora por você. E se algum pastor, algum intercessor ver essa pessoa, ora por ela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos orar agora sobre essas pessoas que estão com a mão na cabeça, que estão sentindo essa opressão. Nós queremos orar agora sobre essas mentes. Sobre essas mentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro desce agora sobre essa mente. O sangue do Cordeiro passa agora sobre a tua cabeça. O sangue do Cordeiro te cura. Te liberta agora. O sangue do Cordeiro quebra essa opressão agora da tua mente. Ei, você que não está conseguindo dormir, receba a tua cura. Receba a tua cura. Você vai ungir aquela cama e você vai ter o sono do justo nessa noite. Ei, você que está sentindo um peso nos teus ombros, o Senhor te fala, Ele tem alívio para você. Você sairá daqui com paz, com alívio, com leveza sobre os teus ombros. Xaracantarabaxai, o Espírito do Senhor envia anjos neste lugar. Ele quebra essa opressão. Ele quebra, Ele arranca. Alguns estão sentindo um fogo queimando a sua cabeça. Diz o Senhor, esse fogo é o Espírito. Ele está quebrando toda a opressão na tua mente agora. Xarababababassou, xarababababassou. E Ele diz na sua palavra, lá em Coríntios 10, as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda pretensão que se levanta contra o Senhorio de Cristo. Nós te colocamos opressão debaixo do Senhorio de Cristo agora, debaixo do Senhorio de Cristo agora, em nome de Jesus. Você é livre. Tome posse agora da sua cura, da sua liberdade. E alguns aqui, alguns nesse lugar, terão sonhos nessa noite, porque o Espírito do Senhor mostrará do lugar que você saiu, do lugar que Ele te tirou. Receba em nome de Jesus a graça do Senhor sobre ti, em nome do Senhor Jesus, aleluia.
Todo jugo seja quebrado pela palavra. Todo jugo do diabo, todo pensamento seja destruído pelo poder da palavra. Nós declaramos nesse lugar, Jesus. Nós declaramos nesse lugar, Jesus. Ora bashere balabashore karabashe. Ora basuri cantarabashere balabashe. Seja envolvido pela glória de Deus. Seja envolvido pela glória de Deus. Que hoje o jugo do mal, os pensamentos ao contrário, todos foram quebrados em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, como igreja, nós se levantamos como igreja nesse lugar, como igreja, como uma igreja profética que tem a autoridade da palavra. Aleluia! Você pode sentir o peso da glória, a palavra destruindo todo o jugo do mal, todo o peso sobre a sua cabeça, todos os pensamentos que estavam sendo confrontados, querendo te jogar para baixo, querendo tirar a tua visão, tirar a tua alegria. Hoje Deus está quebrando. Os que crerem, os que não têm um coração duro, mas que ouviram a voz e não endureceram o coração, não endureceram o coração. Hoje Deus está fazendo uma obra. Hoje Deus está te dando um livramento. Hoje Deus te deixa livre. Hoje Deus livra a tua mente, teu coração. Então receba a igreja do avivamento. Receba a igreja do avivamento. Receba, receba essa graça de Deus. Aleluia.
Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos sem vão, teu trono acima está. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima.